Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O plenário do Senado homenageia o Dia Mundial do Meio Ambiente.
Menores de idade podem ser proibidos de entrar em eventos que tenham bebidas alcoólicas.
Senado aprova novas regras para o saneamento básico no Brasil.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou hoje o marco regulatório do saneamento básico que prevê a privatização do setor. O projeto, que vai para a Câmara dos Deputados, também prorroga o prazo para os prefeitos implementarem o Plano Nacional de Saneamento Básico. Repórter Érica Christian.
No Brasil, mais de 100 milhões de pessoas não contam com o serviço de saneamento básico, que precisa de 700 bilhões de reais em investimentos. De autoria do senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, o projeto aprovado prevê a privatização do setor.
Nós temos 50% da população brasileira sem saneamento básico. Desta maneira, nós abrimos as portas para o investimento privado, que vai ser o dinheiro necessário que os governos não têm para fazer esse investimento.
Para evitar que as empresas privadas se concentrem apenas nas grandes cidades, o projeto estabelece que os estados vão criar blocos formados por municípios rentáveis e não rentáveis, como explicou o relator, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão.
Então, você tem um município grande que é chamado de filé, numa licitação, junto com um bloco de pequenos municípios ou médios municípios, que separadamente eles não têm interesse econômico, mas em bloco passa a ter por causa de uma economia de escala. Então, a partir daí, esses municípios estão protegidos.
A pedido da oposição, o projeto prevê que não serão privatizadas as companhias públicas com contratos de concessão em vigor, o que, segundo Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, manterá o emprego dos servidores dessas companhias.
Representantes de instituições de classe do Poder Judiciário debateram o projeto que pode criminalizar o Caixa 2. A medida está no pacote anticrime do ministro Sérgio Moro e também em um projeto de lei apresentado no Senado. Repórter Rodrigo Rezende.
O Caixa 2 eleitoral acontece quando existe movimentação financeira fora da contabilidade legal de uma campanha política. Uma proposta originalmente presente no pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que criminaliza a prática, foi apresentada no Senado pela senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, e discutida com representantes de instituições ligadas ao Poder Judiciário na CCJ. Rodolfo Queiroz Laterza, da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, destacou uma espécie de responsabilidade solidária de quem repassa recursos de forma ilegal, presente na proposta.
Porque só criminalizar o lado que recebe é um erro. Mas e quem corrompe? E quem financia tudo isso?
A ideia também foi defendida pelo senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Muitas vezes o doador, ele é que faz a sugestão de fazer pelo Caixa 2. Eu não quero meu nome nisso aí e tal. Isso é uma questão que a gente precisa ver.
O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, é o relator da proposta na CCJ e já apresentou voto favorável ao projeto.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, afirmou que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, conseguiu, com suas medidas, unir servidores do Ministério, do IBAMA, do Instituto Chico Mendes e representantes de ONGs e da sociedade civil.
Na ocasião, eles abraçaram o prédio do Ministério do Meio Ambiente, em Brasília, para manifestarem sua preocupação com a atual política ambiental, disse o senador.
Na opinião de Jorge Cajuru, as tragédias de Brumadinho e Mariana, o aumento do desmatamento e a situação do Rio Araguaia são exemplos próximos do que as pessoas estão fazendo com a natureza.
A atenção com o meio ambiente é prioridade em todas as nações civilizadas do mundo, ou seja, é vital não somente para a humanidade, mas para todos os seres que habitam a Terra.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu mudanças nas leis tributárias para alterar o modelo atual, em que os impostos incidem mais sobre o consumo do que sobre a renda, o lucro e o patrimônio.
Segundo ele, o sistema é perverso, pois penaliza os mais pobres que usam seu dinheiro para adquirir produtos de primeira necessidade, como os alimentos, enquanto isenta de impostos os lucros e dividendos recebidos por pessoas e empresas.
Os 67.934 empresários que recebem lucros ou acionistas que recebem dividendos, os mais ricos do Brasil, declararam no Imposto de Renda da Pessoa Física de 2016 que receberam 258,5 bilhões de reais sem pagar nem um centavo de imposto. Isso dá uma média de rendimento mensal de 317 mil reais por pessoas, os poderosos, sem nenhuma tributação.
Menores de idade serão proibidos de entrar em eventos que forneçam bebidas alcoólicas. Aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, o projeto segue para a Comissão de Educação. Repórter Yara Farias Borges.
A proposta aprovada na CDH proíbe a entrada e a permanência de crianças e adolescentes em eventos que forneçam bebidas alcoólicas. O estabelecimento que descumprir a determinação será multado e, se reincidente, fechado. Apesar de a legislação já proibir há décadas a venda de bebidas alcoólicas a menores, os jovens conseguem até se embriagar, como destacou o senador Eduardo Girão, do Podemos Cearense.
A gente sabe do mal que a bebida alcoólica faz. Destrói famílias e precisa ser regulada. Nessa casa a gente precisa regular, como o cigarro foi regulado.
O projeto foi sugerido pela CPI dos Maus Tratos e incluía a proibição de menores em bailes funk. Mas o senador Girão preferiu deixar o veto mais amplo.
Nós fizemos uma correção, uma emenda, para não ficar apenas o baile funk, porque senão seria uma discriminação. Eu acho que tem que ser proibida ampla.
O projeto segue para a Comissão de Educação.
O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, defendeu que o Congresso Nacional aprove a reforma da Previdência sem demora. Para ele, a reforma é um passo importante para tirar o país da crise econômica por meio de novos investimentos que virão.
O parlamentar advertiu que devem ser evitadas emendas que deturpem a proposta de emenda constitucional ou inviabilizem seus eixos centrais. Chico Rodrigues admitiu, no entanto, que outras reformas serão necessárias, entre elas a tributária e a política.
Vejam, não se pode governar um país desta forma, com 30 partidos que compõem as casas, a Câmara e o Senado. É um absurdo.
O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, afirmou que faz sentido o que ele chamou de necropolítica do presidente Jair Bolsonaro, baseado na liberação de armas e agrotóxicos.
Mais recentemente, disse o senador, foi acrescida à política da morte do governo a ideia de aumentar o número de pontos acumulados na Carteira Nacional de Habilitação para que os motoristas tenham o documento suspenso.
Para reforçar sua opinião, Rogério Carvalho citou dados do Ministério da Saúde, apontando que em 2017, 36 mil pessoas morreram em virtude de acidentes de trânsito no país.
Faz sentido. Com essa política necrófila, pouca gente chegará à idade de se aposentar no Brasil. Então, eu quero deixar aqui a denúncia de um governo que pratica a necropolítica, a política da morte.
O Dia Mundial do Meio Ambiente foi lembrado em uma sessão especial no Senado nesta quinta-feira. A sessão teve a participação da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e do Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Repórter Paula Groba.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, autora do pedido de sessão especial, disse que o momento é de preocupação e reflexão.
E saímos daqui com encaminhamentos importantes para evitarmos retrocessos na política ambiental. Eu diria isso com muita convicção, que não temos muito a comemorar, porque nos últimos dias, mais precisamente, nós não vimos nenhuma ação mais direta em relação à proteção da biodiversidade, da Amazônia.
A procuradora Raquel Dodge reforçou a importância de todos serem responsáveis pela preservação ambiental, em especial o poder legislativo. Já o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, rebateu as afirmações de que o Brasil esteja vivendo retrocessos. Segundo ele, nada foi desfeito no Ministério, apenas a forma de gestão foi modificada.
É uma tentativa de, através de uma boa gestão, para que possa cumprir o seu papel. Agora, a visão que nós sempre reiteramos é da eficiência do processo de licenciamento. Um processo moroso não é necessariamente eficiente.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.